Nelson Mandela, um terrorista ou um político fenomenal? O que distingue a vida dele de nós? A resposta para essa pergunta não é muito óbvia. Foi um momento de grande crise, porque toda a história de Nelson Mandela foi criada a partir do momento em que ele ficou preso por várias décadas. Acho que a gente está tendo um probleminha aqui na conexão, acho que voltou já. Sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos estar aqui falando sobre a crise. E a proposta da nossa conversa de hoje é falar sobre a crise, não de uma maneira pessimista, não de uma maneira para baixo, mas como uma grande oportunidade que a gente tem da nossa vida. Então, sejam todos muito bem-vindos. Vou só colocar aqui nos comentários o título da nossa conversa. Então, fiquem à vontade. Vou fixar aqui. A gente, quando faz duas coisas ao mesmo tempo, é um pouquinho mais difícil, né, gente? Mas sejam muito bem-vindos, Bruno, Mãe Subjetiva, Aline, Munareto, Beth, Raquel, Kellen, Lacrimon. Se vocês quiserem fazer qualquer pergunta, qualquer comentário, fiquem à vontade, que hoje a gente vai estar aqui juntos nessa caminhada, em busca de compreender um pouco melhor o que a crise ela realmente significa. Pessoal, quando a gente pensa nessa palavra crise, e aí ela... Olá? Tá dando certo? Acho que deu, né? Essa palavra crise, ela tá muito em voga pela circunstância que a gente tá vivendo nesse momento da nossa história. A gente tem um peso relacionado a ela. Então, a gente fala algo que é uma crise, quase que automaticamente vem a nós uma ideia de algo que é ruim, algo que é pesado. E isso é uma perspectiva, isso é uma forma de ver a vida, mas não necessariamente é a única. Então, a minha proposta hoje é compartilhar com vocês como as crises, como um ponto de inflexão, pode nos ajudar muito a estabelecer novos projetos de vida. E como é que a gente poderia fazer um passo a passo para conseguir lidar melhor com esses momentos de profunda mudança? Boa noite, Adalto. Boa noite, Sueli. Então, inicialmente, crise, essa palavra, né, crise, ela vem do latim, crisis, e significa mudança. Né, então, eu sou mulher, gosto de pintar meu cabelo. Poderia, então, utilizar etimologicamente a palavra crise para todos aqueles momentos em que eu vou ao salão e faço um corte diferente, coloco uma cor diferente no meu cabelo. Quando a gente traz a origem das palavras, o sentido que elas guardam, a gente consegue ter uma percepção um pouco mais ampla do que elas verdadeiramente significam. Então, quando a gente fala hoje como crise, relacionando com uma oportunidade, relacionando com mudança, a gente está falando justamente de colocar essa outra visão, de simplesmente ser algo que esteja modificando. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer quando existe um momento de crise, né, é pegar a âncora do nosso navio, jogar no fundo do mar e aguardar um instante. Imaginem que a nossa vida é uma grande navegação. Estamos em um barco, navegando pelo mar, e aí de tempos em tempos acontece uma grande tempestade. De tempos em tempos vem uma rajada de vento. E essa rajada de vento, essa tempestade, faz com que o nosso barquinho mude de direção. Então, se a gente pega a etimologia da palavra, aqui a gente tem um momento de crise. Eu não sou uma velejadora, mas todos que eu conheço que velejam dizem que num momento de tensão, num momento de tempestade, num momento de ventania, o que a gente precisa fazer é aguardar, porque tentar reajustar as velas, tentar pegar o vento da tempestade e fazer com que o nosso barco caminhe mais rápido, pode levar a gente ao naufrágio. Então, quando os barcos eles estão velejando, que vem uma circunstância de tempo muito não favorável, a primeira coisa que se faz é recolhe a vela, lança a âncora e aguarda. E esse é um primeiro ponto que eu acho que a gente precisa adquirir com o passar do tempo. É lembrar que num momento em que tem grandes mudanças na nossa vida, antes de a gente começar a forçar para decidir várias coisas, a gente tem que recolher a vela do nosso barco, jogar a âncora e aguardar um instante para que nós tenhamos uma clareza do que precisa ser realizado. É mais ou menos assim. Eu tenho um trabalho e aí um cliente me liga com uma circunstância muito, muito, muito difícil. E aí, naquele momento, o cliente nervoso me coloca nervosa e fala: Carla, o que é que eu faço agora? Se de ímpeto eu tento dar uma resposta para esse cliente, pode ser que a resposta ela não seja apropriada. Porque quando veio a rufada de vento, quando veio a tempestade, ao invés de eu aguardar um instante para decidir, eu tomei logo de cara uma decisão. Então, nos momentos de mudança, a gente precisa ter uma percepção de tudo o que acontece. E nós seremos capazes de lidar com as mudanças de uma maneira muito favorável se a gente tiver essa cabeça no lugar para falar: tá bom, o vento chegou, a tempestade começou a cair. Pare, olhe para depois decidir. Os processos favoráveis para os momentos de crise é que nem a gente ultrapassar uma linha de trem quando a gente está na estrada. Já viram? Que quando a gente se aproxima de uma linha de trem, tem a plaquinha: pare, olhe, escute e siga. Na crise é a mesma coisa. Chegou uma circunstância de mudança. Pare, olhe, escute e siga. Ou, em outras palavras, recolha suas velas, jogue a âncora, observe e depois redirecione o seu navio, levantando a vela e continuando a caminhar. Até aqui, pessoal, tudo certo? Boa noite, Vitor, Cândida, Gnose, Odete, Cris, Cláudio, Daniel. Sejam todos muito bem-vindos aqui a esse momento em que a gente está falando sobre crise. E ao longo da minha fala, se vocês tiverem algum questionamento, fiquem à vontade, certo? Para perguntar. Mas eu também quero citar alguns exemplos históricos, porque eu acho que nos ajudam muito a gente perceber na prática como é que isso é vivenciado. Eu comecei hoje falando sobre Nelson Mandela. E Nelson Mandela, acredito que é um personagem que todos nós já ouvimos falar e que a gente sabe um pouquinho da vida dele. Nelson Mandela vivia lá na África do Sul e ele teve um papel primordial dentro da história da África do Sul quando ele consegue construir um regime de governo unificado e colocar fim ao apartheid, que era aquele regime que existia lá de segmentação racial, segregação racial, né, entre brancos e negros. E aí eu não sei se vocês conhecem a história completa de Mandela, mas ele se envolve na política desde muito jovem. Só que as primeiras atitudes que ele tomou para tentar romper, né, com essa situação de preconceito que existia na África do Sul foi por meio de atos violentos. Então, se hoje nós fôssemos analisar a vida de Nelson Mandela, a gente poderia, utilizando os adjetivos que nós utilizamos atualmente, falar que ele foi um terrorista, porque ele foi envolvido em vários atentados com bomba. Ele esteve presente em várias situações de grande embate e violência nas ruas. O curioso é que, enquanto ele agia dessa maneira, ele não conseguiu ser eficaz na tentativa de transformar a África do Sul. Durante esse período de muita violência, de muita revolta, eu poderia dizer assim, chegou uma certa circunstância em que ele foi preso. E a prisão foi o fato que criou uma profunda diferença para a vida de Nelson Mandela e para o que ele conseguiu fazer para a África do Sul. Ele ficou preso durante décadas E eu tenho certeza que se eu perguntasse para qualquer um de vocês o que que significa ficar preso, a resposta seria algo muito negativo, uma grande crise. O fato é que esse tempo em que ele ficou recluso foi o tempo necessário que ele utilizou para sintetizar o seu pensamento, começar um processo de movimentação, de coalizão do governo dentro da África do Sul, e quando ele saiu, ele conseguiu colocar em prática algo que fosse eficaz contra o regime do apartheid. Pegando então aquela ideia que eu acabei de dizer, de que quando vem a crise, quando vem a mudança, a gente tem que parar o nosso barquinho, recolher a vela e jogar a âncora. Quando Mandela foi preso, ele não se revoltou, ele não tentou fugir da prisão. Não, para. Olha, escute. Então, a gente precisa estar tranquilos para lidar com essa nova situação que surgiu diante de nós. O momento em que nós vivemos hoje é um momento de crise, é um momento de muitas mudanças. E o desespero, sair por aí querendo fazer várias coisas, pode ser que não gere um resultado eficaz. Porque antes de a gente sair para agir, a gente tem que utilizar uma capacidade humana muito importante, que é a nossa capacidade de pensamento e de reflexão. Então, o primeiro ponto é calma. O segundo ponto é aceite que a crise chegou. Às vezes, diante da mudança, a gente não só para, como a gente não quer admitir que existe uma nova circunstância que está mudando completamente os parâmetros que a gente tem na vida. Então, essa virtude da aceitação, de saber o que, que temos ao redor, de lidar com o que a gente tem à nossa disposição, é fundamental para o nosso processo de desenvolvimento humano. Então, primeiro, pare sem ação. Segundo, aceite que a mudança, que a crise chegou. A partir daí, observe. Então, voltando para o exemplo de Nelson Mandela. Foi preso. Adianta ele não aceitar que foi preso? Não. Foi preso. Agora, daqui para frente. Tem outro personagem histórico, cuja vida também é muito conhecida dentro da filosofia, que é Sócrates, que passou por uma situação muito parecida e que eu acho que vai ajudar a gente nessa busca, né, por entender o que, que seria esse processo de aceitação. Então, Sócrates foi um grande filósofo grego, morou em Atenas. E durante a vida dele, ele tinha como proposta conversar com as pessoas, dialogar com todos aqueles que estivessem abertos para tentar desenvolver ideias. Ele falava que esse processo humano é um processo muito importante, porque permite que o ser humano compreenda o universo. O problema é que, com o passar do tempo, Sócrates passou a ser visto como uma pessoa que corrompia a juventude. Porque a gente instigar as pessoas a pensar, nós instigarmos as pessoas a refletir, nem sempre é muito fácil em termos sociais. Então, a sociedade ateniense, numa tentativa de minorar a importância de Sócrates, começou a dizer que ele estava corrompendo a juventude. E como ele dizia que o ser humano devia desenvolver essa capacidade de compreensão do universo, ele também passou a dizer que Sócrates desmerecia a divindade, considerando que a gente está vivendo ali, né, dentro de uma Grécia extremamente politeísta. Então, depois de um determinado tempo, Sócrates, ele vai ser levado a julgamento por corromper a juventude, né, e por difamar os deuses, e ele é preso e condenado à morte. Tem um diálogo de Platão, que é a Apologia de Sócrates, que vai contar um pouco como funciona todo esse processo. E o interessante é que no momento em que Sócrates é preso, os discípulos dele começam a tentar fazer um motim para que Sócrates fuja da cadeia. E Sócrates vai ter uma postura que vai ser de uma perfeita aceitação sem ser de passividade, porque são coisas distintas. O que que Sócrates fala? Ele fala: meus queridos, a minha vida inteira eu vivi em Atenas, eu falei que Atenas era uma boa cidade, que as leis que são criadas e colocadas em prática nessa cidade são justas e que um bom cidadão precisa respeitar as leis da cidade em que ele vive. Agora, eu, tendo sido preso, vou questionar essas leis que eu passei a vida inteira falando que deveriam ser respeitadas? Isso é um exemplo de aceitação. Então, não é simplesmente uma passividade de falar, ah, eu fui preso, coitadinho de mim. Não, pelo contrário. Ele falou, olha, eu fui colocado dentro de um processo de julgamento e esse processo de julgamento me fez ser condenado à morte. Não posso eu, por incoerência interna, não aceitar esse julgamento que a mim foi imposto. Então, essa ideia é a ideia que a gente tem que transportar para a nossa vida num momento de grande mudança. De a gente não ficar revoltado, de a gente não ficar indignado com as circunstâncias que nos acontecem. A gente tem que olhar e falar, bom, isso aconteceu, né? Meus cabelos começaram a ficar brancos. Eu preciso aceitar isso. Não ficar passiva, porque se eu aceito que eu tenho cabelos brancos, eu posso pintar os meus cabelos. Mas se eu não aceito que os meus cabelos são brancos, eu não vou fazer nada de realmente eficaz para tratar essa questão. Então, diante de um momento de crise, a gente precisa aliar essas duas perspectivas. Estarmos tranquilos, então pararmos um instante de agir para resistir ao momento da tempestade. E logo em seguida, a gente começar a trabalhar um pouco com essa aceitação de tudo que está ao nosso redor. Vou parar aqui só um pouquinho para falar oi para todos esses que chegaram. Clínica, Fisioderme, Programa Janus, Dri, Miranda, Fabiana, bem-vindo, gente. Raimundo, Janine, Bia, editora aqui, não são muitas pessoas para a gente falar. Medeiros, Márcia Araújo. Estamos aqui hoje falando um pouquinho sobre a crise, certo? Então, recapitulando. Primeiro ponto, a gente precisa estar tranquilos e não agir. Segundo ponto, a gente tem que aceitar a situação que nos aconteceu. Agora, nós vivemos num momento em que muitos estamos dentro de casa, em isolamento social. Adianta se rebelar contra isso? Não vai ser muito eficaz. Então, existe uma situação, existem leis. E essas leis, elas precisam ser respeitadas. Uma vez que a gente aceita a situação, vem o terceiro passo, que é a observação. A observação é a nossa capacidade de estarmos atentos ao que acontece, para que nós possamos, então, definir qual vai ser o nosso próximo passo. Voltando aqui ao exemplo de Mandela. Mandela foi preso, aceitou que foi preso, não tentou sair da cadeia. Depois, ele começou a observar todo o contexto que existia dentro da África do Sul. E a partir dessa observação, ele decidiu. Quando a gente fala de Sócrates, Sócrates foi julgado, foi preso também, não se desesperou, observou tudo o que estava acontecendo e decidiu como ele deveria agir. Numa situação de crise, é exatamente esse passo a passo que a gente tem que respeitar. A gente tem que estar calmos, aceitar que aquela ventania chegou, aquele momento de mudança chegou, e então agora passarmos a observar com a maior objetividade possível. E aqui eu vejo um ponto de grande dificuldade. Quando a gente olha a vida, a gente às vezes não enxerga o que a vida é. A gente enxerga aquilo que nós esperamos que a vida seja. Isso faz com que haja um descolamento da realidade em relação à nossa percepção. Quando a gente observa o que nós temos, nós precisamos tentar e fazer um grande esforço para observar os fatos, simplesmente os fatos. Porque essa observação dos fatos vai nos possibilitar criar um pensamento, uma avaliação, que culmina numa síntese que gera uma ação. Então, a observação é a observação mais isenta possível que nós consigamos fazer da situação. Imaginem vocês que eu estou saindo de casa para o trabalho. E aí, o carro faz um barulho, né? Pô! E aí, plop, 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 plop. E a hora que eu olho, o pneu furou. O pneu estourou. E tô eu, Carla, no meu grande 1,50m de altura, com uma força estrondosa, para trocar um pneu de um carro grande. Isso é um momento de crise. Não necessariamente ruim, hein? Mas é um momento de mudança. É um momento em que a gente está tendo uma mudança nos nossos planos. No caso, nos meus planos. Então, escutei o barulho. Adianta continuar andando com o carro até encontrar alguém que possa me ajudar a trocar o pneu? Se foi durante o dia, se eu estava saindo de casa para o trabalho, não é recomendado. Porque se eu continuo andando com o carro sem ter pneu, ele vai ter um problema enorme com a roda. Então, o que a gente faz? Lança a âncora, ou seja, para o carro. Parei o carro. Adianta olhar e falar, não aceito que esse pneu furou. Não, eu não admito que uma circunstância como essa pare a rotina do meu dia. Adianta, o pneu furou. Eu preciso aceitar essa situação. E agora eu vou observar tudo o que está acontecendo. Então, eu paro e falo, bom, para trocar um pneu, eu preciso, a primeira coisa, fazer a sinalização que eu estou parada nesse lugar. Então, eu observo dentro do meu carro aonde fica o triângulo de sinalização. E uma vez que eu pego esse triângulo de sinalização, eu observo a rua onde eu estou localizada e tento colocar esse triângulo no ponto em que ele vai gerar a maior visibilidade possível. Aí depois eu vou passar para o segundo passo, que é o quê? Bom, preciso levantar o carro. Será que eu consigo? Não, eu consigo, né? Olho aqui o meu bíceps e falo, rodar o macaco, eu consigo fazer isso. Então eu tiro o macaco de dentro do carro, observo onde ele está guardado, observo como ele foi colocado dentro do carro, porque é interessante o exemplo do carro que ele tem os encaixes, né? Então o meu mesmo, quando eu abro o porta-malas, tem como se fosse um tapete que eu ergo e aí tem um espaço certinho para colocar o macaco, a chave de roda, o triângulo. E se você não coloca na posição correta, depois você não consegue encaixar. Então o que a gente faz nesse momento? Observa. Eu observo o local de cada coisa. Aí coloco no chão o macaco e giro. Mas aí suponhamos que eu chegue à conclusão de que eu não tenho bíceps suficiente para pegar o macaco e levantar o carro. Então, o que eu preciso fazer agora? Pedir ajuda. Ah, eu observo e olho que dentro da minha bolsa tem um telefone celular. Então, eu pego o celular e ligo para alguém e peço ajuda. Aí, eu observo e vejo que eu estou sem celular. Então, agora eu vou precisar pedir ajuda na rua. E eu vou observar as pessoas que estão passando na rua. Eu estou dando esse exemplo, meninos, passo a passo, para a gente conseguir ter um pouco mais de clareza do que é a observação. A observação não é uma suposição do que está acontecendo. A observação é a gente olhar o que está à nossa volta e falar, tem uma pessoa passando aqui, o pneu do meu carro furou, eu sou fraca, eu não consigo fazer essa troca de pneu sozinho, eu preciso de ajuda, eu não sei para quem, ou seja, são os fatos. Porque depois de observar os fatos, é que eu vou ter uma condição, uma capacidade de fazer uma síntese e gerar um plano de ação. Pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, podem ficar à vontade para me interromper, certo? E aí, sejam muito bem-vindos esses que chegaram aqui agora. Pinta da Capoeira, Lívia, Aline, Marcondes, Liz, Rita, Albuquerque, Jonathan, Edson, Holanda, muitas pessoas chegando. É sempre uma honra estar aqui com vocês, pessoal. Então, ok? Nenhum comentário, nenhuma dúvida? Estamos já no terceiro passo, hein, de como lidar com as crises para que elas possam se transformar em grandes oportunidades. Então, a gente para, acalma, aceita que aquela mudança chegou e observa. E aí a gente vai chegar no quarto passo, que é a tentativa de sintetizar tudo aquilo que está nos acontecendo. O exemplo que eu falei há pouco sobre o carro, ele é um exemplo que no passo a passo eu já fui decidindo como agir. Mas eu vou colocar agora ele de uma outra maneira, para que a gente possa fazer essa síntese, uma observação separada da síntese para a ação. Vou continuar com a minha ideia de que eu saí de casa e o pneu do meu carro furou. Só que agora não é de casa para o trabalho e não é durante o dia. Eu vou falar para vocês que eu tive que fazer uma viagem de emergência. Então eu saí de Brasília à noite de carro e no meio da BR-070 eu escuto um grande barulho, percebo que o carro está instável e aí eu noto que o pneu está furado. Essa situação é uma situação um pouco mais complexa, porque eu estava viajando sozinha. Então antes de eu sair e começar a erguer o carro, eu preciso fazer uma análise mais completa de tudo que está ao meu redor. Então, colocar o triângulo de sinalização é importante, pessoal, porque isso evita outros acidentes. Isso é uma ação imediata que a gente tem que tomar quando a gente para o carro em um local em que não era esperado que isso fosse acontecer. Só que a sequência, eu vou ter que avaliar o contexto como um todo. Eu tenho que observar que está à noite, eu tenho que observar que eu estou sozinha, eu tenho que observar se eu tenho ou não tenho um celular para ligar para alguém para pedir ajuda. Eu tenho que observar se aquele local em que eu parei o carro tem sinal de telefone celular. Eu tenho que observar se o motivo da minha viagem, a urgência, ela possibilita eu ficar parada para pedir ajuda ou se é melhor que eu largue o carro e saia caminhando. Então, quando a situação ela é um pouco mais complexa, a gente precisa criar um plano de ação, uma síntese envolvendo todos os processos da nossa observação. Porque uma decisão equivocada, ela vai gerar consequências ruins para a nossa vida. Então, ao invés de eu ficar olhando passo a passo do que acontece, a gente precisa englobar todos os elementos que nós somos capazes de observar para fazer uma síntese em conjunto. E uma vez que eu chego à conclusão de que o motivo da minha viagem é tão urgente, mas tão urgente, que antes mesmo de eu tentar trocar o pneu do meu carro, é melhor eu tentar pedir carona, eu simplesmente saio do carro, tranco e vou para a estrada pedir carona. Então percebem como a situação, ela é uma situação de crise porque mudou o meu planejamento. Mas não necessariamente isso é muito ruim, vai ser o final da minha vida. Porque aqui a gente já está deixando que a subjetividade guie a nossa observação. E a nossa observação, ela tem que ser o mais objetiva possível. Depois vem a avaliação, mas a observação não. Então, chegamos a essa síntese de tudo que eu vivo. E agora a gente vai chegar ao momento da ação em si. Já ouviram dizer que algumas pessoas, em momentos de crise, conseguem desenvolver capacidades surpreendentes e alavancam um negócio, ficam milionárias, resolvem grandes problemas? A grande diferença é que essas pessoas, no momento em que fazem a síntese de tudo que está acontecendo, decidem por agir ao invés de ficarem paradas. E a ação é um elemento que eu ouso dizer que acompanha a humanidade em todos os momentos, e que possibilita que tudo seja desenvolvido, que todas as potências que nós temos latentes possam ser colocadas em prática. Agir é uma característica muito importante para o ser humano, porque amplia a nossa capacidade, ao invés de fazer com que nós fiquemos cada vez mais limitados. Se diante de uma mudança de rotina, se diante de uma mudança de planos, eu permito que o medo se apodere de mim e eu fico completamente isolada e restrita, eu garanto que aquela crise, aquela situação não vai me fazer crescer. Mas se diante da mudança eu tento criar uma saída, eu tento traçar uma estratégia, eu posso ter um maravilhoso proveito de toda aquela situação que aconteceu e fazer com que aquela situação inesperada faça comigo uma projeção para o futuro da minha vida. Essa é a principal meta que eu penso que nós podemos ter. Não sermos parados, pelas mudanças. Não sermos limitados pela crise, mas aproveitar as novas circunstâncias que aconteceram para ter novas ideias, novas respostas, para imaginar novos caminhos. Com isso, eu acho que a gente vai chegando num passo a passo de como agir em momentos de crise. E acho que seguindo esse passo a passo, a gente vai criando também uma capacidade humana cada vez mais ampla. Que, como eu disse desde o início da nossa conversa agora à noite, é uma característica inata da humanidade. Então, quando a gente vê grandes personagens históricos, o que a gente nota não é que eles não passaram por crises, não é que eles não passaram por momentos de dificuldade. Passaram, todos passamos por momentos de grandes dificuldades. A grande diferença é como cada um de nós reage a esses momentos de dificuldade. E isso cabe a nós. A nossa forma de reação à vida cabe única e exclusivamente a nós mesmos. A gente não depende de nenhuma circunstância externa para conseguir realizar isso. Ok, até aqui, pessoal? Boa noite, Cíntia, Vanderlei, Valmir, Jéssica, Ana, Estela, Will. Sejam muito bem-vindos. Estamos falando aqui sobre esse processo da crise, né? E como a crise ela pode potencializar o ser humano. Então, para que a gente guarde bem, hein, um passo a passo para lidar com essas situações de crise. Aconteceu o fato, uma mudança. Bom, antes disso, eu vou colocar um pré-passo, vou colocar uma preparação dos passos. Cuidado com a forma de pensar de vocês. Transmissão tá ok? Eu tive aqui uma informação de que a transmissão estava pausada. Alguém pode só me dar um feedback se tá tudo certinho? Alguém só me dá um... Ah, tá certinho. Ótimo. Então, não, antes de continuar, só vou falar aqui um oi pra Solene, que faz tempo que eu não a vejo. Que bom tê-la você, tê-la aqui, viu, Sol? Muito bom. Então, antes de a gente falar dos passos, eu vou falar do pré-passo, certo? Da preparação, que é o quê? Não criar na nossa mente uma limitação de que crise é ruim, de que a gente vai morrer, certo? Então, a crise é mudança. Vamos tentar primeiro mudar esse conceito de crise, né? É um momento de mudança. Então, com essa perspectiva, a gente começa. Veio a crise. Então, calma, serenidade. Sem sair por aí tomando um bando de decisão, calma. Coloca a âncora do seu barquinho lá no fundo, certo? Depois, aceita esse momento. Não adianta se rebelar, não adianta falar que não, isso não está acontecendo, isso é coisa da minha cabeça. Não, está acontecendo. Depois, observe a situação, objetivamente, o mais objetivo possível. Depois, sintetize tudo isso que você observou, para que você consiga conectar as coisas, conectar com as suas possibilidades e com o que a circunstância está te colocando ao seu redor. E por fim, age. Então, 5 passos que a gente pode ir desenvolvendo na nossa vida cotidiana para conseguir lidar com essas situações. Marcondes aqui colocou, né, um comentário de que para que a gente tenha essa decisão de começar a agir é preciso de muita coragem. Marcondes, é verdade, é preciso de muita coragem. E eu vou aproveitar que a gente está falando de etimologia, né, da palavra crise, e vou falar um pouquinho sobre a etimologia da palavra coragem, que também é muito interessante. Coragem vem de cuore, vem de coração. Então, quando a gente precisa agir, a gente precisa permitir que o nosso coração, e aí o melhor de nós, esteja presente para que isso nos impulsione. Então, somente quando nós estamos presentes, somente quando o nosso coração ele está presente no momento, é que a gente vai ter essa força para agir. Mas muito bom o seu comentário, né? Faz todo sentido. E essa coração vem de... Desculpe. Essa coragem vem de a gente conseguir não sermos limitados pelo medo que tantas vezes nos assola numa situação de insegurança, numa situação de crise. Para trazer um outro exemplo, eu queria compartilhar com vocês a história de um homem que me toca muito e que não é tão conhecido da gente. Ele se chama Sir Ernest Shackleton. Não sei se algum de vocês já ouviu falar dele. Mas ele foi um explorador dos polos no início do século XX. Ele era um lorde, né, na Inglaterra, ele tinha um título de nobreza. E ele partia e estruturou toda a vida dele em cima de uma ideia que eu acho muito bonita, que eu acho de muita coragem, porque o coração dele parece estar muito presente. Ele falava, né, que a humanidade habita o planeta Terra. Então o planeta Terra é como se fosse a casa da humanidade. E da mesma maneira que é absurdo eu pensar que eu moro em uma casa, onde há um cômodo que eu não entro e que eu desconheço, ele dizia que é um absurdo imaginar que o planeta Terra pudesse ter, naquele momento, um local em que ninguém tivesse ido. E esse local era o Polo Sul. Então, o Polo Norte já tinha sido desbravado, mas não a Antártida, não o Polo Sul. E ele, então, monta uma expedição com outros 19 marinheiros para ir até o Polo Sul. E aí, para encurtar um pouco a história, porque isso é uma história muito interessante, e eu recomendo que vocês busquem um documentário que foi feito sobre a BBC, que fala sobre a vida, né, do Sir Ernest Shackleton. O barco dele chamava Endurance. Também tem livros a respeito para que vocês possam conhecer mais, né? Mas, tirando essas peripécias iniciais, o que eu queria ressaltar é que quando ele está chegando na Antártida com o seu navio, acontece uma mudança de temperatura muito brusca e o mar começa a congelar. E quando o mar congela, o navio fica parado, travado. Como faz? Congelou, ficou ali preso. Naquele momento, Shackleton começou então a observar tudo o que estava acontecendo. Ele falou, bom, a gente não tem como nem ir nem voltar. Então agora é esperar que o inverno passe, que o mar derreta e que a gente possa voltar a navegar. Só que, como o mar embaixo era líquido e tem a movimentação do gelo superficial, o gelo começou a se movimentar, até que em um determinado momento ele quebra o navio e o navio afunda. Nessa situação, que é uma outra situação de crise, é uma outra situação de grande mudança, Shackleton olha para a tripulação dele e fala, bom pessoal, agora que nosso navio afundou, a gente só tem uma possibilidade, voltar para casa. Então eles tiram os botes e criam todo um caminho que ele segue com a tripulação para tentar retornar para a Argentina, né? Que seria ali a ponta mais ao sul, para eles conseguirem voltar para casa. O mais curioso, pessoal, é o exemplo de liderança que ele tem, porque ele consegue coordenar todas essas pessoas que estão em conjunta numa situação muito, muito, muito delicada. E depois de alguns anos, eles conseguem voltar para casa, sem nenhum morto. E isso, início do século XX, certo? A gente está falando de 1914, 1915. Então, o que ele realizou foi algo inimaginável para muitos de nós. Qual foi a grande chave que ele teve? A capacidade de saber lidar com a crise. A capacidade de saber lidar diante de um momento de mudança, segurar o desespero, segurar o medo e falar, tudo bem, mudou tudo, e agora? Observando isso que eu tenho, como eu vou traçar um novo plano de ação? E é um exemplo em que nós podemos nos inspirar bastante. Porque se um homem, na história da humanidade, foi capaz de desenvolver essa potência é humana. E nós, em alguma medida, também conseguimos desenvolver essa potência. Mas para isso, a gente tem que conseguir ter esse controle. A gente tem que conseguir apaziguar tudo isso que surge dentro do nosso peito quando surge um momento de mudança. Porque se a gente não enxerga a vida, se a gente não é capaz de observar, se a gente não é capaz de fazer uma avaliação correta, a crise, ao invés de nos projetar para o alto, vai fazer com que o nosso barquinho afunde. E a gente não pode deixar o nosso barquinho afundar. Nós somos seres humanos, nós temos essa capacidade enorme dentro de nós e a gente tem que fazer então todo o esforço que tiver ao nosso alcance para fazer com que o nosso barquinho seja capaz de caminhar cada vez mais para longe. E para que nós sejamos capazes de fazer com que o nosso barco chegue até o porto onde nós queremos que ele chegue. Nós temos o livre-arbítrio. E o livre-arbítrio, ele vem, inclusive, de diante de uma situação de crise, a gente não desesperar. O desespero é a pior reação que a gente pode ter na mudança, porque isso vai impedir que a gente complete qualquer um dos passos posteriores. A gente vai querer agir sem pensar, a gente não vai saber observar a situação, a gente não vai saber criar um plano de ação e a gente vai sucumbir. Então, por trás de todos esses passos, o elemento interno que a gente tem que ter é uma imensa serenidade, uma imensa tranquilidade, para saber lidar com tudo isso de adverso que surgiu e falar, tá bom, o barco prendeu no gelo, e agora? O que, que eu faço? Ou no caso de Mandela, ok, fui preso, vou ficar preso décadas, e agora? O que, que eu faço? Posso todos os dias levantar e reclamar da vida, ou posso tentar fazer uma outra coisa? Nós vivemos um pouco isso, estamos, como eu disse, né, isolados. A gente pode, ok, estou dentro de casa, estou fazendo um home office, o que, que eu vou fazer com isso? Ou a gente pode acordar todo dia se lamuriando dessa vida que a gente está tendo nesse momento. A escolha está dentro de cada um de nós. Vi aqui pelas reações que a história do Shackleton, ela realmente nos surpreende, né, gente? É uma situação, assim, fantástica mesmo. Acho que a gente tem que saber um pouco da biografia desses grandes homens, porque quando a gente sabe, a gente se surpreende e fala, nossa, né? E se inspira também, acima de tudo. Meus caros, as ideias gerais que eu queria compartilhar com vocês a respeito da crise e como a gente pode converter isso em mudança são essas. Eu vou fechar a minha fala, mas enquanto isso, se alguém quiser fazer algum comentário ou alguma pergunta, fiquem à vontade, certo? A Cíntia comenta aqui, né, que o tempo todo temos que fazer escolhas. Sim, Cíntia, o tempo todo nós temos que fazer escolhas. E como a vida ela está em constante movimento, se nós não fazemos escolhas, alguém vai fazer as escolhas pra gente. Então é preferível que a gente decida por nós mesmos qual caminho a gente vai seguir. Né, se você não decide o que, que você vai comer de almoço, alguém vai decidir. Alguém dentro da sua casa vai decidir qual vai ser o cardápio. Então, se a escolha ela tem que ser feita, eu penso que o melhor que nós podemos fazer é rapidamente fazer essa escolha, né? Considerando tudo que está ao nosso redor. Mas não ficar passivo. O tempo, ele não resolve as coisas, certo? O tempo, ele potencializa aquilo que é plantado. Então, se eu pego uma sementinha de girassol e coloco na terra e falo, daqui a 6 meses eu vou ter um girassol imenso. Não. Daqui a 6 meses eu tenho um girassol imenso. Se todos os dias eu rego, se eu cuido da praga, se eu coloco adubo, aí o tempo ele vai potencializar a minha ação. Mas o tempo por si, ele não resolve as coisas. Se a gente caminha na direção correta, o tempo vai nos ajudar a resolver. Mas porque a gente está caminhando, né? Então as escolhas elas vão ter que ser feitas. Ficar parado, aguardando que algo seja resolvido por milagre, não é muito filosófico, né? Então, não é a proposta que eu tenho para compartilhar com vocês. Mais algum ponto? Bom, eu acho que alguns de vocês já conhecem, né, a Nova Acrópole. A Nova Acrópole é uma organização internacional e a gente tem como principal atividade o curso de filosofia aplicada ou curso de filosofia à maneira clássica, que tem como objetivo fazer um estudo de várias tradições filosóficas e extrair esses elementos que podem ser aplicados no nosso cotidiano. As palestras, né, e hoje a live que a gente está fazendo, é quando a gente pega um pedaço do curso de filosofia e apresenta para que vocês possam conhecer como realmente a filosofia ela pode se converter numa ferramenta agora, atual, a todo momento. Então, a proposta de a gente fazer atividades como essa é que vocês possam ter conhecimento, perceber a prática da filosofia. E aí a gente não pode deixar de fazer nenhuma atividade sem também fazer o convite para o curso de filosofia, que além de ser a nossa atividade principal, já vai ter uma outra metodologia, muito mais dialética, muito mais construída, até porque a gente vai ter esse tempo de ir absorvendo os ensinamentos de vários filósofos para gerar algo que seja bastante útil para a nossa vida e para a vida de todos que estão ao nosso redor. Então, mesmo com as atividades online, a gente está mantendo os inícios das novas turmas do curso de filosofia. E a gente vai ter uma nova turma do curso começando este mês, na quarta-feira, por isso as nossas palestras elas são nas quartas-feiras, dia 26, se não me falha a memória. Se a Odete puder colocar aqui nos comentários certinho a data da abertura, me ajudaria bastante. As aulas elas acontecem uma vez por semana. Enquanto a gente está vivendo esse período de isolamento, elas são online, depois elas passam a ser presenciais. E é uma atividade maravilhosa, que serve como uma grande ferramenta para cada um de nós lidar com todas essas circunstâncias da vida. Né? Então, eu não poderia concluir esse nosso encontro de hoje sem deixar de falar do curso de filosofia e também de colocar toda a nossa estrutura à disposição de vocês. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, se quiserem fazer alguma sugestão de algum tema, fiquem à vontade. Essa live ela vai ficar salva no nosso feed, certo? Então, depois vocês podem assisti-la, podem também compartilhar com outras pessoas. E se tiverem qualquer dúvida a respeito do curso, de como ele funciona, podem entrar em contato conosco também. A Odete ela complementou aqui nos comentários, né? Então, o início da nossa próxima turma do curso de filosofia vai ser dia 24 de junho, quarta-feira. E aí as aulas elas acontecem de 20 às 22 horas, aí em outra plataforma, porque ele não é aberto, né? O curso ele já tem uma estrutura um pouco mais organizada para que a gente tenha um método de aprofundamento. Meus caros, se vocês não tiverem mais nenhum comentário, nenhuma dúvida, só me resta agradecer a participação de todos. Foi uma alegria e uma honra estar aqui com vocês. Eu espero que todo esse passo a passo para a gente conseguir ter uma nova postura diante da crise tenha sido útil. E eu desejo que todos vocês consigam colocar isso na prática agora. Eu já não preciso nem de uma outra situação, né? Mas na próxima possibilidade, a próxima oportunidade de mudança, vocês consigam se lembrar dessas características que a gente pode ter dentro e que vai fazer com que a nossa postura fora seja completamente diferente. Muito obrigada, Adalto, Odete, Gisele. Boa noite para todos vocês. Um ótimo restinho de semana. E fiquem ligados na nossa programação. Todos os dias, às 8 horas da manhã, nós temos aqui no Instagram da Nova Acrópole de Águas Claras a leitura do livro Sobre a Brevidade da Vida. E na próxima quarta-feira, a gente vai ter uma outra palestra na quarta-feira também, falando sobre ética e qualidade de vida. Então, muitíssimo obrigada, até a próxima e boa noite!